Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, não tem como, né? Eu tive aí uma pausa muito grande aqui no podcast, mas tenho que falar dele. Tenho que trazer aqui para vocês uma edição especialíssima sobre o cara do momento. Então, nessa edição, vamos conversar, tentar explicar aí o máximo de coisas possíveis sobre o telescópio espacial James Webb. Chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes, estamos voltando aqui com o Horizonte de Eventos, né? Talvez o último programa do ano de 2021 e não poderia ser diferente, né? Trazer aqui para vocês um resumão. Eu vou tentar falar de tudo aqui do James Webb, das coisas que vocês não ouviram em outros lugares. Tem muita coisa inédita aqui, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem desse podcast aqui, né? Diferente dos outros, né? Que tá todo mundo acostumado agora. E vamos tentar aí fazer um resumão para vocês sobre a história, os problemas, a tecnologia e tudo que envolve o telescópio James Webb. Para quem não sabe, ele é o maior telescópio espacial da história, que está prestes a ser lançado, e ele tem um objetivo, assim, digamos, bem definido como objetivo principal, que é tentar responder uma das perguntas mais antigas da astronomia. Como que o universo evoluiu desde o seu começo até os dias de hoje? Existem aí na história da humanidade, né, poucos momentos em que uma espécie que existiu ou que exista aqui na Terra consegue unir ao mesmo tempo o know-how, a audácia e as ferramentas certas para poder responder grandes perguntas sobre a origem do universo. E a gente pode dizer que a humanidade está nesse momento, pelo menos se a gente pegar pelo ponto de vista da astronomia. De acordo com a história que nos é contada aí pelos astrônomos, pelo menos nas últimas décadas, é que as primeiras estrelas do universo começaram a brilhar quando o universo tinha cerca de 100 milhões de anos de vida. Elas queimaram violentamente e morreram rapidamente em espetaculares explosões de supernovas. Isso acabou espalhando uma névoa de gás sobre a radiação primordial vinda lá do início do universo, do Big Bang, que aconteceu há 13,77 bilhões de anos atrás. Desses primeiros raios de luz é que veio tudo que a gente conhece no universo até hoje. A longa cadeia da evolução cósmica, que produziu tudo que temos, desde galáxias e planetas até micróbios e nós mesmos, que estamos aqui, eu falando aqui e vocês ouvindo aí. Mas a grande pergunta que existe é a seguinte: será que essa é a história verdadeira? Será que essa é a história correta? E é para isso que o telescópio espacial James Webb foi desenvolvido. O James Webb é a ferramenta correta para tentar responder essa pergunta. Nesse momento que eu estou aqui falando com vocês, ele está lá dobradinho dentro da coifa do foguete Ariane 5, que é o foguete que irá levá-lo até o espaço, dobrado como um origami de alta tecnologia, um origami de nada mais nada menos que 10 bilhões de dólares. E ele está lá hoje, repousando já na plataforma de lançamento. o maior, o mais caro e o mais sofisticado telescópio espacial já construído na história da humanidade, tem como missão olhar de volta no tempo e procurar o momento em que as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se formaram. O James Webb vai procurar pelas primeiras coisas que se formaram depois do Big Bang e tentar explicar como que tudo isso fez chegar até o momento que a gente tem hoje. Se tudo correr bem, o que é algo complicado de dizer, ainda mais levando em consideração o terrível histórico do James Webb, uma pequena brincadeira aqui com vocês, o telescópio será lançado ao espaço a bordo do foguete Ariane 5 na manhã de Natal, isso mesmo, dia 25 de dezembro de 2021, às 9h20 da manhã, partindo para uma viagem longa de 1,5 milhão de quilômetros para ele poder ficar longe o suficiente da Terra, do Sol e da Lua e onde as forças gravitacionais se anulam, criando um ponto estável onde é possível mantê-lo numa órbita por muito tempo sem gastar tanto combustível. Depois de lançado, os próximos 29 dias, em seu caminho até o ponto orbital, o telescópio será desdobrado a partir de uma série de movimentos ensaiados, mais complicado do que qualquer outro tipo de movimento já feito no espaço. Com nada mais nada menos que 344 pontos únicos, onde falhas podem acontecer, e sem a chance de se enviar qualquer astronauta ou sonda para reparar um possível problema, esses serão 6 meses de maior ansiedade na vida de muitos astrônomos até que o telescópio comece a operar de forma científica. Primeiro, as antenas serão liberadas para garantir a comunicação com a Terra. Na sequência, começará o processo de abertura do escudo de calor, que é do tamanho de uma quadra de tênis, iniciando pela estrutura, que estão onde passam, né, as 5 folhas de Kepton que constituem o escudo. Finalmente, os 18 segmentos hexagonais de berílio cobertos por uma fina camada de ouro serão abertos para se formar o espelho primário do telescópio com 6,5 metros de diâmetro. Nesse momento, o telescópio deve estar próximo do seu destino, chamado ponto de Lagrange L2, de onde a gente espera que ele faça as maiores descobertas da astronomia. Depois de chegar lá, os astrônomos vão gastar aí cerca de 6 meses avaliando, testando e calibrando o novo olho para o cosmos. O telescópio espacial James Webb, que tem esse nome em homenagem ao administrador da NASA que liderou a agência durante os anos do programa Apollo, é uma colaboração internacional da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, a ESA, Agência Espacial Europeia, e a CSA, que é a Agência Espacial Canadense. A sua missão oficial é explorar o reino da história cósmica, que foi inacessível ao Hubble e a qualquer outro telescópio que veio antes dele. Nós estamos aqui graças a essas primeiras estrelas e galáxias, e precisamos entender como tudo começou. Daqui a pouco, mais para o final aqui desse episódio, eu vou passar a timeline completa, tanto da abertura dos primeiros 29 dias do telescópio no espaço, como nos próximos 6 meses de comissionamento e teste que serão realizados. Então fiquem até o final que vocês vão entender direitinho por que vai demorar tanto tempo assim para o James Webb começar a funcionar. Mas vamos entender agora como que o James Webb pretende realizar esse seu objetivo principal. Para realizar essa missão, o James Webb está ajustado para registrar um tipo diferente de luz com os seus olhos. Um tipo de luz que nós, seres humanos, não vemos e nem o Hubble vê. O Hubble vê um pedacinho. Graças à expansão do universo, essas primeiras estrelas e galáxias estão se afastando da Terra. E esse afastamento é tão rápido que a luz das estrelas e das galáxias é desviada para os comprimentos de ondas maiores e mais avermelhados. O que começou como uma luz azul em uma galáxia bebê 13 bilhões de anos atrás foi sendo esticado e esticado para os comprimentos invisíveis do infravermelho, a famosa radiação térmica, com o passar do tempo até os dias de hoje. Aqui um pouco de história para vocês, porque mesmo antes do Hubble ser lançado, lá em 1990, os astrônomos já se perguntavam sobre o que deveria vir depois do Hubble. Uma pessoa muito importante em toda essa história é o Dr. Dressler. Ele foi o chefe do comitê que propôs o que era então chamado de telescópio espacial de próxima geração. Um telescópio que deveria ser poderoso o suficiente para ver as primeiras estrelas e galáxias do universo. Ele teria que ter no mínimo 4 metros de diâmetro. Só para lembrar, o Hubble tem 2,4 metros de diâmetro. E teria que ser altamente sensível à radiação infravermelha, coisa que o Hubble não é. E custaria cerca de $1 bilhão. A NASA estava no jogo, mas o administrador da agência na época temia que um telescópio de 4 metros de diâmetro não seria capaz de detectar a luz das primeiras estrelas. Então, em 1996, ele foi até o Congresso da American Astronomical Society com as suas preocupações. O novo telescópio, de acordo com esse administrador da NASA, deveria ter 8 metros de diâmetro, o que representaria um salto drástico em poder de observação, custo e tempo de desenvolvimento. Ali, então, nascia o que viria a ser o James Webb. E ele nascia como uma tempestade perfeita. Quanto mais caro ele fosse, mais crítico ele seria de ser construído. E a sua falha seria mais complicada ainda, o que faria ele se tornar cada vez mais caro. E essa, na verdade, foi a história que nós vimos. Na verdade, o The Next Generation Space Telescope, o primeiro de todos, foi proposto para ter 10 metros de diâmetro. Com todo esse tamanho, 10 metros ou 8 metros de diâmetro, ele não caberia dentro de qualquer foguete existente. Isso significava que, de alguma maneira, o seu espelho deveria ser dobrável e deveria desdobrar no espaço. A NASA, estudando várias propostas, vários modelos, resolveu, no final de tudo, fazer um telescópio com um espelho de 6,5 metros de diâmetro. Isso faz com que ele seja 3 vezes maior que o Hubble e que tenha 7 vezes maior poder de captar luz. Diminuir o tamanho um pouco, de 10, 8 para 6,5, não reduziu em nada os desafios em construir esse telescópio espacial. Mas uma coisa muito legal, se os espelhos dobráveis que foram propostos eles funcionarem como planejado, essa missão do James Webb, além de toda a parte científica, ela pode inaugurar uma nova maneira de se lançar grandes telescópios para o espaço. Mas, se o origami bilionário do James Webb falhar, a NASA e toda a comunidade astronômica, você pode ter certeza, que darão infinitos passos para trás. Em um determinado ponto de toda a jornada do James Webb, o projeto iria custar $5 bilhões e o lançamento seria em 2011. Agora, nós estamos em 2021 e o custo do James Webb já foi para $10 bilhões. O custo sempre foi um grande problema para o James Webb. Ele sempre foi priorizado, mas outros projetos tiveram que ser cancelados nessa jornada. E a briga, né, por uma fatia do orçamento da NASA sempre foi ferrenha. Ficava a discussão, por que eu vou investir num telescópio desse? Eu posso investir em outras missões? E você ia lá e brigava e fazia o lobby necessário para que o James Webb pudesse se manter no orçamento da NASA. Para quem não sabe, há 10 anos atrás, o Congresso norte-americano chegou a pautar o cancelamento do James Webb. Mas já se tinha gastado tanta grana e tempo que eles deixaram para lá, deixaram que era melhor seguir com essa ideia. Vocês lembram que eu falei aqui no começo, né, que o telescópio, na verdade, ele chamava Telescópio Espacial de Próxima Geração, ou seja, The Next Generation Space Telescope. Pois bem, outra batalha na saga do James Webb foi o seu nome, que na verdade durou até pouco tempo agora. Em 2002, foi anunciado que o instrumento receberia o nome de James Webb, em homenagem ao administrador da NASA, que era administrador da agência na era do programa Apollo. Alguns astrônomos e a comunidade científica acabaram ficando decepcionados, né? Pois eles queriam que o telescópio fosse feito e tivesse o nome em homenagem a um grande cientista, como o Hubble, tem o nome do Hubble, ou como Chandra, que é o Observatório de Raio-X da NASA, tem esse nome de Chandra em homenagem a um grande pesquisador. Alguns criticam até hoje a escolha de James Webb, devido ao seu papel ali nos anos 1960 e 1970 com relação à comunidade LGBTQIA+. Lembrando que tudo isso no passado aconteceu durante a administração Truman. Outros dentro da comunidade científica fazem até hoje piada com o nome James Webb, porque se você pegar as iniciais JW, elas são usadas para Just Wait Space Telescope. Os atrasos realmente viraram uma verdadeira maldição na história do James Webb e uma verdadeira fonte de piada para o James Webb. Ligado na voltagem errada, perdendo parafusos durante os testes, Covid, auditoria externa, aconteceu de tudo com o James Webb. Em 2018, um acidente com seu escudo de calor, que rasgou durante o processo de dobrar e desdobrar, quase ameaçou novamente o projeto. E esses atrasos não param até hoje. Em outubro de 2021, o James Webb foi empacotado e chegou na Guiana Francesa, onde ele será lançado, com a data prevista de 18 de dezembro. Nesse meio tempo, uma braçadeira já se arrebentou, colocando seu lançamento para o dia 22 de dezembro. Depois, um cabo de dados também teve problema, colocando o lançamento de 22 para 24 de dezembro. E para terminar, o mau tempo ajudou ainda na maldição dos atrasos, colocando o lançamento de 24 para 25 de dezembro. Lembrando que antes disso tudo, a data prevista para ele ser lançado era 31 de outubro de 2021, mas ele já teve datas para 2020, 2019, 2018 e assim por diante. Mas tudo isso, todos esses anos, esse custo, tem que ter uma recompensa. Aliás, uma série de recompensas. E novos estudos do universo poderão ser feitos. Para isso, vamos então falar um pouquinho agora sobre os objetivos do James Webb. Para que ele está sendo lançado e por que vale a pena investir tanto tempo, tanto dinheiro e passar por tanto problema assim. Muito bem. Há quase 14 bilhões de anos atrás, quando o universo tinha menos de um trilionésimo de um segundo de vida, flutuações quânticas na densidade da matéria e na energia deu origem a aglomerações em um canto e no outro, dando início assim às primeiras estrelas do universo. Essas estrelas eram bem diferentes daquelas estrelas que a gente vê hoje no céu noturno. Elas eram compostas somente por hidrogênio e por hélio, os elementos ali primordiais criados na fornalha do Big Bang. Essas estrelas podem ter crescido rapidamente e chegaram a ter centenas de vezes a massa do Sol, o que fez com que elas rapidamente explodissem como supernovas. Essas estrelas não existem mais no universo. E, na verdade, elas podem ser muito apagadas para serem vistas individualmente, até mesmo pelo James Webb. Mas aí existe uma vantagem, porque essas estrelas elas não surgiram sozinhas. Elas apareciam em aglomerados, que na verdade podem ter sido a semente do que deu origem às primeiras protogaláxias, que depois vinham a dar origem às galáxias. Além disso, elas explodiram. Então nós podemos ver quando elas explodiram. Essas explosões de supernova podem ter dado início ao processo que continua até hoje, onde acontece o enriquecimento das galáxias com elementos mais pesados e mais diversos, como o oxigênio e o ferro. Elementos esses necessários para gerar os planetas e até mesmo a vida como a gente conhece. Um tema crucial do James Webb será esse: caçar essas primeiras estrelas e caçar essas primeiras galáxias. A galáxia mais distante já observada pelo Hubble é conhecida como GNZ-11, e ela data de um tempo 400 milhões de anos depois do Big Bang. Os astrônomos têm aí a esperança de que com James Webb seja possível avançar ainda mais em direção ao início do universo, chegando a meros 100 milhões de anos após o Big Bang. Nessa época do universo, os astrônomos esperam encontrar dezenas de galáxias em seu início de processo de evolução. Acreditam os astrônomos que essas primeiras galáxias sejam os blocos fundamentais de construção para os aglomerados de galáxias visíveis. Nesses aglomerados de galáxias, nós temos nada mais, nada menos do que trilhões de estrelas. Ao longo do caminho e da sua evolução, essas galáxias, aconteceu alguma coisa com elas, que elas adquiriram os buracos negros supermassivos em seus centros. Buracos negros esses que têm massa aí de 100 milhões, de milhões ou até mesmo bilhões de vezes a massa do Sol. A grande questão é como e quando isso aconteceu. E aí vem aquela grande pergunta, que é o quem veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro? Será que os buracos negros supermassivos já nasceram grandes como um legado do Big Bang? Ou pelo colapso das primeiras estrelas? Será que eles já nasceram assim? Ou será que eles foram crescendo aos poucos através de colisões, de fusões entre outros buracos negros? Todas essas questões tentarão ser respondidas pelo telescópio espacial James Webb. Podemos então dizer que esse é um dos principais objetivos dele: estudar as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, entender a sua evolução, entender a formação dos buracos negros em seu centro e como isso pode afetar a própria evolução das galáxias e do próprio universo. Como ele vai olhar para um passado muito distante, onde os objetos sofrem um grande desvio para o vermelho, devido à expansão do universo, a capacidade de observar o universo no infravermelho é crucial para o James Webb. Por isso que, na verdade, ele foi desenvolvido dessa maneira, não é à toa. O objetivo dele estava muito bem traçado e, a partir desse objetivo, foi criado todo o desenvolvimento do James Webb. Mas não é só esse o grande objetivo do James Webb. Durante todos esses anos em que o James Webb foi sendo desenvolvido, a caça a exoplanetas e o estudo dos planetas ao redor de outras estrelas se tornou uma das áreas com maior crescimento dentro da astronomia. Desde 1992, os astrônomos vêm descobrindo mundos orbitando outras estrelas, mas agora chegou o momento de estudar esses mundos em detalhe, e o James Webb é capaz de fazer isso. O James Webb em si, ele não será assim um grande descobridor de exoplanetas. Ele pode descobrir sim exoplanetas, mas não vai ser o papel fundamental dele. Ele não é comparado a uma Tesla da vida, um Kepler, que são descobridores de exoplanetas. Mas ele terá sim a capacidade de fazer algo muito mais complexo, que é descobrir se esses exoplanetas possuem atmosfera. E tendo atmosfera, a ideia do James Webb é estudar essa atmosfera. O objetivo de estudar as atmosferas de exoplanetas é ir atrás do que a gente conhece como bioassinatura, ou seja, sinais de que existem na atmosfera gases que podem ser ligados a algum tipo de vida naquele planeta. E, mais uma vez, a radiação infravermelha é ideal para esse tipo de estudo. Quando um planeta passa na frente da sua estrela, a sua atmosfera é retroiluminada, permitindo assim que os cientistas aqui na Terra possam estudar as assinaturas espectroscópicas dos elementos e das moléculas ali presentes. Os astrônomos vão atrás principalmente de ozônio, que é uma dessas moléculas de muito interesse, além, lógico, da água. Para vocês terem uma ideia, já existem 65 exoplanetas selecionados que serão observados pelo James Webb, todos eles relativamente perto de nós e orbitando estrelas pequenas, conhecidas como anãs vermelhas. Aqui entra um ponto bem interessante, porque nenhum desses exoplanetas é o que a gente chama de Terra 2.0. E nem é o objetivo do James Webb esse, descobrir uma Terra 2.0. Na verdade, a própria NASA, os próprios astrônomos já sabem que para você descobrir um planeta do tamanho da Terra orbitando uma estrela parecida com o Sol é um desafio além. E para isso você precisa de um telescópio de uma próxima geração. Na verdade, isso já está no plano da NASA para a próxima década. Construir um telescópio capaz, sim, aí, de detectar a Terra 2.0, ou seja, um exoplaneta que é análogo ao da Terra. O foco do James Webb não é esse. O foco do James Webb é estudar aqueles planetas que já foram descobertos e tentar entender se eles têm atmosfera e caracterizar a atmosfera desses planetas. Um dos primeiros sistemas que vai ser estudado aí pelo James Webb é um sistema muito conhecido de todos nós, que é o sistema TRAPPIST-1, que fica localizado aí a cerca de 40 anos-luz de distância da Terra. Nesse sistema, existem 7 planetas que orbitam uma estrela anã vermelha, sendo que 3 deles são rochosos, possuem mais ou menos o tamanho da Terra e orbitam a estrela dentro da zona habitável, ou seja, com a possibilidade de existir água em estado líquido na sua superfície. Dentre esses, o planeta mais desejado pelos pesquisadores para ser estudado é o chamado TRAPPIST-1e. Os pesquisadores irão tentar estudar se esse exoplaneta ele tem uma atmosfera. E se descobrir uma atmosfera nele, caracterizar essa atmosfera e tentar procurar ali os sinais de bioassinatura, principalmente ir atrás de ozônio, oxigênio, metano e outros gases. À medida que novos exoplanetas promissores vão sendo descobertos, eles vão entrando para essa lista do James Webb e vão sendo caracterizados ao longo do tempo pelo telescópio espacial. Esse, então, se encaixa num segundo grande objetivo do James Webb, que é estudar a atmosfera de exoplanetas próximos e tentar descobrir sinais de bioassinaturas em suas atmosferas. Isso faz com que o James Webb pesquise o passado muito distante e o universo bem próximo, em busca de respostas complexas, às vezes respostas para perguntas que a gente nem sabe perguntar ainda. Mas lógico que esse não são só esses dois objetivos do James Webb. O James Webb fará estudo de anãs marrons, que são objetos também que são mais facilmente detectados no infravermelho, irá estudar os planetas do Sistema Solar, irá estudar as regiões distantes do Sistema Solar, como o Cinturão de Kuiper, irá estudar cometas, que também tem uma maneira de você estudar muito bem, muito melhor, usando a radiação infravermelha, irá pesquisar a radiação infravermelha, ela consegue penetrar nas nuvens de gás e poeira onde tem estrelas nascendo, então ele vai poder estudar o processo de nascimento das estrelas, vai poder estudar nebulosas, aglomerados de galáxias, lentes gravitacionais, ou seja, tudo isso vai fazer parte dos estudos do James Webb, focando naqueles dois grandes objetivos dele, mas você abre o leque, né? Você vai ter tudo para fazer depois. É a mesma coisa basicamente do Hubble, que o Hubble subiu para tentar descobrir a expansão do universo, não é à toa que ele tem esse nome, mas aí ele fez vários estudos, estuda exoplaneta, o Hubble, porque o Hubble pega uma faixinha do infravermelho ali e ele já fez estudos de atmosferas e tudo mais. Então, tem muita coisa que o James Webb vai fazer, mas esses dois objetivos aí é que são sempre destacados pelos astrônomos. Agora a questão é, né? Como alcançar esses objetivos? Porque a gente fala de algumas partes do James Webb que chamam muito a atenção, como o espelho, como o escudo de calor, mas raramente a gente vê alguém falando dos instrumentos científicos do James Webb, porque na verdade são eles que vão proporcionar essas descobertas. Então vamos falar um pouquinho sobre os 4 instrumentos que o James Webb está levando para o espaço. A gente pode dizer que a parte instrumental do James Webb não é tão complexa como boa parte da sua engenharia. Ele leva 4 instrumentos científicos que serão usados para cumprir os objetivos estabelecidos para o telescópio espacial. Vamos começar falando, então, da NIRCAM. Eu vou falar vamos dizer assim, o código dela, né? A sigla dela, né? NIRCAM. Que eu vou falar o nome dela, né? NIRCAM nada mais é do que a câmera infravermelha próxima. Por isso que tem o NIR. Tudo quando tiver o N na frente é de Near Infrared Camera. Por isso que é câmera do infravermelho próximo. Quando tiver o MI é de Mid Infrared. Ou quando tiver o MIRI, que o pessoal gosta de usar também, é Mid Infrared, que é o infravermelho médio. Lembrando que a parte infravermelha do espectro, ela tem o infravermelho próximo, o infravermelho médio e o infravermelho distante. O Hubble, ele observa um comecinho do infravermelho próximo. O James Webb vai observar o infravermelho próximo inteiro e uma parte do infravermelho médio. Um outro telescópio que já existiu e que não funciona mais, chamado Spitzer, que está aí, né? O Spitzer é o nome de um grande cientista. Ele era um telescópio no infravermelho e ele observava parte do infravermelho médio e o infravermelho distante. Esse é um dos motivos que a gente não fala que o James Webb é o sucessor do Hubble. Ele pode ser o sucessor do Hubble no ponto de vista de revolucionar a astronomia. Mas na parte de observacional, não. Ele é mais um complemento para o telescópio espacial Hubble. Alguns chamam até de um irmão mais novo, né? No caso do Hubble. Mas então vamos falar um pouquinho da NIRCAM, que é a câmera do infravermelho próximo do James Webb. Essa câmera ela é considerada como sendo o imageador primário do telescópio. Aqui é uma outra palavra diferente. Os astrônomos eles não gostam de chamar de câmera, mas eles preferem chamar de imageador, porque a imagem final, na verdade, ela é uma composição de várias outras coisas que acontecem ali no instrumento. Então, o nome imageador é um nome que é mais visto hoje na astronomia. A NIRCAM ela vai atuar no infravermelho, nos comprimentos de onda, entre 0,6 e 5 micron. Essa câmera irá detectar a luz das primeiras estrelas e galáxias do universo que estavam em processo de formação. Vai ser também capaz de fazer imagens de estrelas jovens localizadas na Via Láctea e em agrupamento de estrelas em galáxias próximas. Será a câmera que vai estudar os objetos no cinturão de Kuiper no Sistema Solar. A NIRCAM, essa câmera, ela é muito legal porque ela é equipada com coronógrafos. Os coronógrafos são instrumentos que você coloca na frente assim para tampar a luz da estrela. E isso é muito legal porque vai permitir com que os astrônomos façam imagens de objetos apagados como exoplanetas ao redor de estrelas. Então a NIRCAM vai ter essa capacidade. A gente pode ter imagens de exoplanetas orbitando estrelas, imagens diretas que a gente chama e não trânsito do planeta. Então a NIRCAM seria esse primeiro instrumento aí. O outro instrumento que o James Webb vai levar, que também atua no infravermelho, dessa vez no infravermelho médio, é a chamada MIRI, ou seja, instrumento do infravermelho médio. MI, né? Mid Infrared Instrument, tá? Esse instrumento, ele vai complementar ali então, né? Então ele vai atuar dos comprimentos de onda de 5 a 28 micron. E os seus sensores permitirão ver o desvio para o vermelho da luz de galáxias distantes, além de estrelas recém-formadas. É esse MIRI, por exemplo, que ele vai conseguir invadir as nuvens de gás e poeira e ver ali dentro dela. Tá? Ele também vai conseguir fazer imagem de cometas e objetos apagados localizados no cinturão de Kuiper no Sistema Solar. Essa câmera ela vai ser muito legal porque ela tem um vasto campo de visão e vai mostrar imagens aí tão maravilhosas quanto as imagens feitas pelo Hubble. Acoplado a ela está um espectrógrafo, que vai permitir fazer o quê? O espectro dos objetos observados. Mas aí falando de espectro, a gente tem um instrumento específico para isso no James Webb, que é o chamado Near Spec, ou seja, Near Infrared Spectrography, ou seja, espectrógrafo do infravermelho próximo. Esse espectrógrafo ele vai operar no mesmo comprimento de onda da câmera do infravermelho próximo do James Webb, ou seja, entre 0.6 e 5 micron. E a grande inovação desse espectrógrafo é que ele vai conseguir fazer o espectro simultâneo de 100 objetos, ou seja, ele vai observar 100 objetos ao mesmo tempo e já vai sair o espectro prontinho. Essa é uma capacidade única de um instrumento desse tipo no espaço. Capacidade parecida com essa a gente só tem de instrumentos aqui na Terra. No espaço a gente nunca teve um espectrógrafo capaz de fazer esse tipo de trabalho. O outro instrumento do James Webb é também um espectrógrafo que vai acoplado a um sistema de guiagem fina, que é o chamado sensor de guiagem fina. Esse será um instrumento usado para fazer imagens detalhadas e de alta qualidade dos objetos observados. Com ele, os astrônomos poderão detectar exoplanetas, poderão caracterizar esses exoplanetas, fazer espectroscopia de trânsito para estudar a atmosfera e muito mais coisa. Ele é um instrumento que ele vai poder... O telescópio fica parado ali observando o objeto por um bom tempo e ele consegue fazer esse tipo de estudo. Esse também, né, de acordo aí com tudo que a gente tem lido, será um instrumento responsável pela chamada primeira luz. O que é a primeira luz? A primeira luz é a primeira imagem feita por um telescópio. Pode vir desse instrumento aí. Esse instrumento também vai ser, no final das contas, a gente espera, o responsável por detectar as bioassinaturas nas atmosferas dos exoplanetas. Se você for ver bem, né, pelo que eu falei aqui, o James Webb ele é um conjunto de espectrógrafos que está sendo colocado no espaço. E isso tem um motivo, não é à toa isso, né? A função do telescópio, né, com o seu espelho, é coletar luz, coletar fótons. Quanto mais fóton, melhor. Até o pessoal faz uma analogia que chama os telescópios de balde de fótons. Então imagina que você tem um balde pequeno, cabe pouca água, caberia pouco fóton. Você tem um balde muito grande, cabe muita água, caberia mais fótons. Por isso que em telescópio, tamanho é documento, tamanho conta. Quanto maior, melhor, não tem jeito, tá? Mas o objetivo, né, só coletar a luz não faz sentido nenhum. Você tem que processar aquela luz que está chegando, você tem que estudar aquela luz. Então você estuda as propriedades dessa luz que é coletada, pois é assim que a gente vai conseguir determinar as principais características do objeto, ou que gerou essa luz, ou que refletiu essa luz, no caso aqui detectada pelo James Webb. Por isso, ter esses instrumentos a bordo de um grande telescópio como o James Webb é muito valioso. Mas a gente, lógico, que não pode deixar de lado o espelho, porque é o espelho que faz o primeiro ataque, né? Ele que capta, coleta essa luz que vai ser levada para os instrumentos. Então, vamos falar um pouquinho aqui agora da parte da engenharia, de uma tecnologia inovadora que é utilizada pelo James Webb, tanto no seu espelho como no seu escudo de calor, que são assim as duas peças, quando você olha o James Webb, não tem, né? Lógico, são as peças que mais chamam a atenção. Então, vamos falar um pouquinho dessa parte da engenharia do James Webb. Muito bem, durante a história a gente tem visto que os grandes avanços realizados no campo da ótica e na tecnologia de imagens permitiram que os astrônomos pudessem observar grande parte da história do universo. Mas, para podermos chegar lá, no começo de tudo, é preciso um passo muito maior e muito mais inovador. E para isso, como eu já falei antes, tamanho faz parte da resposta. O telescópio espacial James Webb carrega um espelho primário que tem 6,5 metros de diâmetro, um espelho forjado em berílio, um material extremamente leve e que foi escolhido pelo fato de manter a sua forma em temperaturas extremamente baixas. Agora aqui nessa parte nós vamos ver o James Webb, a gente já entendeu que ele vai atuar no infravermelho, então eu tenho que construir ele para atuar no infravermelho. Começa pelo espelho. Para atuar no infravermelho, o telescópio tem que estar muito frio. O berílio é um elemento, né, que quando você cria ali o espelho de berílio, ele consegue manter a sua forma em temperaturas extremamente baixas. O metal e o vidro do espelho serão montados em forma de favo de mel. Olha, já foram montados no caso, né? E o espelho primário do James Webb será constituído por 18 segmentos hexagonais. Diferente do Hubble, que tem 2,4 metros de diâmetro e que aqui na Terra seria um telescópio modesto, o James Webb já é um telescópio de classe grande, até mesmo aqui para o nosso planeta. Uma coisa aqui, tá? É inevitável fazer comparações entre o Hubble e o James Webb, mas é injusto fazer esse tipo de comparação, porque nós estamos falando de um telescópio, que no caso do Hubble, que é uma tecnologia que remonta lá na década de 70, 80, comparando com o James Webb, que é uma tecnologia inovadora, uma tecnologia de ponta aqui que nós estamos vivendo. Então, assim, eu sei que é inevitável essa comparação, mas eu acho que ela é muito injusta em vários pontos. O Hubble está aí 31 anos no espaço, funcionando. Tudo bem, dá seus problemas ali de vez em quando, mas funciona muito bem. E o James Webb ainda nem foi para o espaço, né? Então, assim, comparar é inevitável, mas é injusto por conta dessa... São 31 anos de diferença, tá? Bem, o James Webb é um telescópio refletor do tipo Cassegrain, mais precisamente ele é um Hitchin Kretschmann, que a gente chama, onde ele usa um espelho primário para coletar a luz. A luz é então focalizada num espelho secundário e desse espelho secundário, a luz, a energia é refletida para uma central, aonde estão ali os quatro instrumentos, os instrumentos que eu falei para vocês agora há pouco. No caso do telescópio, quanto maior o espelho, mais luz ele coleta e assim ele tem maior resolução, maior capacidade de imaginar objetos mais distantes e mais apagados, que é realmente o objetivo do James Webb. Por isso que lá no começo da história, lembra quando eu falei, quando os primeiros caras imaginaram algo que seria hoje o James Webb, eles imaginaram algo com 8 metros, com 10 metros, porque eles sabiam que só assim que eles iam conseguir chegar nos confins lá do universo, tá? Como eu falei, né, mais uma comparação aqui, vai ser inevitável fazer essa comparação várias vezes, mas só para vocês terem uma ideia, o James Webb ele tem um campo de visão 15 vezes maior do que o telescópio espacial Hubble. Só o espelho do James Webb passou por uma verdadeira saga. Tá? Para vocês terem uma ideia, eles foram fabricados, polidos e testados em diferentes estados nos Estados Unidos. Ohio, Alabama, Califórnia, Colorado e a empresa responsável foi a Ball Aerospace. Depois de prontos, eles foram transportados para o Goddard Space Flight Center da NASA, em Maryland, onde eles foram então integrados ao elemento telescópio e depois disso eles voltaram para a Califórnia, lá na Northrop Grumman, para ser montado no telescópio como um todo. Só aí já foram centenas de pessoas envolvidas em todo esse processo. Os espelhos possuem motores, chamados de atuadores, que farão um ajuste fino do foco e do alinhamento preciso para que as imagens possam ser geradas da melhor forma possível. Essa é uma vantagem de você ter um espelho primário segmentado, onde você consegue fazer esse tipo de trabalho. E aqui uma coisa muito legal, essa tecnologia dos atuadores, essa tecnologia de fazer o foco dos espelhos do James Webb, isso aí foi uma tecnologia nova desenvolvida pela NASA, que hoje é aplicada em várias cirurgias feitas no olho dos seres humanos. Então tá aí uma belíssima, um belíssimo spin-off do James Webb. Mas quando você olha para o espelho do James Webb, né, nada disso chama atenção. O que chama atenção mesmo na hora é a sua bela coloração dourada. Isso acontece por quê? Porque cada segmento do espelho do James Webb é revestido por uma fina camada de ouro. E aí você pode perguntar por que o ouro, né? Isso acontece porque o ouro possui a melhor refletividade para a luz infravermelha. Ele chega a 98% de refletividade, o que é muito maior do que os 85% dos espelhos que são considerados o padrão da indústria. E isso, lembrando, né, a gente quer ver o universo cada vez mais longe, cada vez objetos mais apagados, então quanto mais a luz eu conseguir captar, melhor. E isso, né, 98%, quer dizer que praticamente toda a radiação que vai chegar no James Webb vai ser capturada pelo seu espelho primário, mandada para o secundário e depois mandada para os seus instrumentos. Assim, as imagens sinais serão ainda mais nítidas, mais precisas, para que as interpretações sejam mais conclusivas. Além da parte técnica, que é o que manda, obviamente, a gente não pode deixar de destacar que os segmentos dourados ali, né, dão um verdadeiro charme a mais ao James Webb. Então, o espelho é uma primeira peça ali da engenharia que chama atenção quando a gente olha para o James Webb, mas tem uma outra peça que chama muito a atenção também quando a gente observa o telescópio, que é o seu gigantesco e magnífico escudo de calor. Novamente, né? Tudo isso, o espelho ser de ouro, o escudo de calor, tudo isso só existe porque o objetivo principal do James Webb é registrar a radiação infravermelha, também conhecida como radiação térmica, e estudar o universo muito distante. Isso quer dizer que eu preciso eliminar toda e qualquer fonte de calor, seja de objetos como o Sol, a Terra e a Lua, seja dos próprios instrumentos do telescópio. A solução para isso foi construir um escudo de calor que tem o tamanho de uma quadra de tênis e é composto por 5 finas folhas de um material conhecido como Kepton. Isso fará com que o telescópio tenha uma temperatura operacional ali entre 40 e 45 Kelvin, somente acima do zero absoluto, que é o zero Kelvin. E isso vai fazer com que você não tenha interferência da radiação térmica nas imagens. Para você ver como tudo isso está interligado, né? Para trabalhar nessa temperatura, os segmentos do espelho tinham que ser de berílio, porque você não ia ter outro material que se mantesse a sua forma numa temperatura tão fria. Precisava ser berílio, precisava ser coberto de ouro, porque aí você consegue refletir a radiação infravermelha e tudo isso sendo protegido. Então é uma coisa levando a outra. E aqui já falamos do espelho, já falamos do escudo, que são coisas assim importantes, mas tem um outro fator também determinante para o James Webb cumprir o seu objetivo, que é a sua órbita. Então, de novo, né, aquela comparação injusta, o Hubble é um telescópio que fica a cerca aqui de 400 km de altitude, bem próximo, na órbita baixa da Terra. O James Webb não pode ficar ali, porque se o James Webb ficar perto de um planeta como a Terra, que gera um calor gigantesco, ele não iria jamais funcionar da maneira como ele deve funcionar. Para isso, para ele funcionar bem, cumprir seus objetivos, definiu-se que deveria ser colocado a uma distância grande da Terra, mas também não pode ser qualquer distância, porque senão para você manter ele funcionando, você iria despender muito combustível. Então, os astrônomos, os técnicos, os engenheiros estudando, concluíram que o melhor local para colocar o James Webb seria o chamado ponto de Lagrange L2. Esse ponto fica a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, na verdade não um ponto, né? Uma regiãozinha ali, né? Que é uma região de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol. Além disso, é um ponto distante o suficiente dos objetos Sol, Terra e Lua, de modo que o telescópio possa operar da forma mais eficiente possível. Tá? E o que que acontece? Nesse ponto, ele assume uma órbita, chamada órbita Halo, né? Que a gente chama, e ele fica orbitando aquela região ali, o escudo de calor dele sempre voltado para o Sol, protegendo todo o instrumental e todo o espelho do James Webb do calor. Não pode ter esse calor, então ele vai ficar sempre voltado ali. Você largou um objeto ali, ele entra em órbita e fica em equilíbrio, ou seja, você não precisa gastar tanto combustível assim, ou seja, é a melhor situação possível. Para que um espelho de 6,5 metros e para que um escudo de calor do tamanho de uma quadra de tênis pudesse caber dentro de um foguete atual, que no caso é o Ariane 5, que tem aí a coifa de maior volume, né, que a gente pode pensar, o James Webb foi então todo dobrado. Na verdade, toda essa era aquilo que eu falei no começo, né? Que eles já tinham essa ideia, eles sabiam que não ia ter foguete, então eles já pensaram, desde o começo, o James Webb já nasceu como um telescópio que seria dobrado aqui na Terra e desdobrado no espaço. Essa dobradeira dele, né? Esse origami aí, teria que ser feito com muito cuidado, de forma que no espaço a gente possa desfazer tudo isso. Além disso, ir até o ponto de Lagrange não é algo tão rápido, né? E por isso que após o lançamento, o James Webb vai passar por uma sequência de passos até chegar à órbita final e depois uma outra grande sequência de etapas até começar a funcionar. Muita gente pergunta quando que o James Webb vai começar a funcionar e por que que ele vai demorar tanto para funcionar. E a resposta vocês vão ter aqui agora. Eu não vi em nenhum lugar ninguém falando disso aqui que eu vou falar para vocês. Então, uma coisa inédita aqui. Vocês vão entender quanto tempo que vai demorar cada etapa certinho. Bem, se tudo correr como planejado até o momento, o James Webb então deve ser lançado na manhã de Natal, de 25 de dezembro de 2021, às 9h20 da manhã. Lembrando que existe uma janela de meia hora, ele pode ser lançado entre 9h20 e 9h52, no caso desse sábado, dia 25. A partir de então, vai começar uma viagem de 29 dias até o ponto de Lagrange L2. Juntamente com todo o processo de abertura, desdobramento e resfriamento das partes do telescópio. Então vamos lá fazer a passagem aqui de ponto a ponto, o que vai acontecendo. 29 minutos após o lançamento, o telescópio é separado do estágio superior do Ariane 5. Então, na hora do lançamento, a gente deve ver coisas até esses 29 minutos. Passou daqui, ele já vai ser separado. 33 minutos depois do lançamento, seu painel solar é aberto. É a primeira coisa que vai ser aberta junto com a sua antena, porque você vai começar a capturar energia para carregar as baterias e a antena para fazer as comunicações. Então, 33 minutos acontece isso. 14 horas após o lançamento, o telescópio passará por uma correção de curso, a primeira, que vai colocar ele ali no rumo certo para chegar, né, ao ponto de Lagrange. E com um dia e meio no espaço, o James Webb passa pela órbita da Lua. Olha só a velocidade que ele vai adquirir com essa correção. Vai fazer com que ele passe pela Lua com um dia e meio. Lembra os astronautas da Apollo? Eles levavam 3 dias. Após 3 dias de lançamento, começa então o processo de abertura do escudo de calor. Primeira coisa que vai ser liberada são os pallets de sustentação. Depois, com 6 dias no espaço, começa a abertura inicial do escudo de calor e com 8 dias as camadas do escudo de calor serão separadas. 10 dias após o lançamento, a primeira parte a ser liberada é o espelho secundário, que é uma haste bem grande que vai ficar na frente, e com 13 dias é a vez de abrir então o espelho primário do James Webb. 29 dias após o lançamento, o telescópio fará a sua segunda correção de curso para garantir a sua chegada no ponto de Lagrange, aonde ele vai começar então a sua órbita, que a gente chama de órbita halo, ao redor desse ponto. Quer dizer que chegou lá 29 dias depois, ou seja, um mês depois, se ele for lançado dia 25 de dezembro, seria 25 de janeiro, ele começa a trabalhar? Não. Não é assim. Aí começa uma outra parte da missão, que é a parte de comissionamento. Na verdade, essa parte de comissionamento do telescópio, ela é dividida em duas partes principais. Você tem o comissionamento do telescópio em si e o comissionamento dos instrumentos científicos. Todo esse processo vai começar 36 dias após o lançamento, quando o telescópio irá começar a fazer um mosaico de imagem. Com 50 dias, ele vai usar pela primeira vez o sensor de guiagem rápida e começar a registrar imagens. Com 55 dias no espaço, o processo de empilhamento dessas imagens deve terminar. Empilhar é somar todas as imagens. Então, usando, né, aquilo que eu falei, que é o instrumento que vai fazer a primeira luz do James Webb, deve ser essa aí. Com 55 dias, mais ou menos, a gente já deve ter a primeira imagem do James Webb, a primeira luz dele, não é uma imagem científica. Entre 60 e 70 dias no espaço, o telescópio passa, então, por uma fase de ajuste fino, tá, dos segmentos dele. Com 75 dias, começa o processo de alinhamento e com 80 dias no espaço, começa o processo de ajuste de foco. Se você comprar um telescópio hoje, qualquer telescópio que seja, refletor, você vai passar por esse processo na sua casa. Você vai ter que alinhar e você vai ter que ajustar o foco do telescópio. São tarefas que não são simples. A gente que faz isso, que tem telescópio, faz isso, sabe que não são simples, e a gente consegue imaginar isso num instrumento como o James Webb. Tá? Então, por isso que não é tão fácil assim. Para vocês terem uma ideia, essa fase de alinhamento e de focalização, ela vai terminar com 120 dias do telescópio no espaço, ou seja, 4 meses no espaço para que ele possa fazer, né, o alinhamento e o foco. Durante esse período, os instrumentos científicos eles foram aos poucos resfriando para poder atingir a temperatura operacional. Isso é uma coisa que pouca gente também fala, né? Você não pode sair ligando os instrumentos, não, porque eles vão estar muito quentes ainda. Então você tem que ir resfriando eles. Quando eles chegarem a uma determinada temperatura, aí sim eles vão ser ligados. Ali com os 120 dias, então, termina a fase de comissionamento do telescópio. E aí, com 125 dias no espaço, começa a fase de comissionamento dos instrumentos científicos. Primeiro, fazendo o ajuste fino desses instrumentos. Aí, com 130 dias no espaço, a estabilidade de apontamento para um objeto será testada. Isso é muito importante, que é para saber se o James Webb consegue ficar parado ali, olhando por um objeto por muito tempo. Lembra que o Hubble fez a imagem do campo profundo quando ele ficou 10 dias olhando para aquela região. Então, o James Webb teria que fazer algo parecido. Com 135 dias, lembram deles? Dos coronógrafos que eu falei lá, daquele instrumento MIRI, serão testados. Com 140 dias, os modos de imageamento da NIRCam, lembra que eu falei que a gente chama de imageadores? A NIRCam é uma imageadora, ela tem vários modos de imagem, serão verificados. Isso lembrando, com 140 dias. Com 150 dias, os modos de observação do instrumento NIRS serão verificados. 150 dias já são 5 meses no espaço. Com 155 dias, serão verificadas as imagens da NIRCam e do NIRS. Com 165 dias, o espectrógrafo do infravermelho médio vai ser verificado. Com 170 dias é a vez de testar o sistema de tracking para objetos do sistema solar. Isso é uma coisa complicada porque nós estamos aqui, embora, né, o James Webb um pouquinho mais longe, mas mesmo assim é perto, e ele vai observar objetos do sistema solar e ele precisa traquear, ou seja, ele precisa ficar focado naquele objeto o máximo de tempo possível. Isso vai ser feito com 170 dias dele em órbita. Depois, com 175 dias, o sistema de coronografia para exoplanetas vão ser verificados. E com 180 dias, o espectrógrafo do NIRSPEC é verificado. E aí, com 180 dias, ou seja, 6 meses no espaço, começa a operação do James Webb. Os astrônomos que falam disso e tal, eles chegam a cogitar que as primeiras imagens científicas elas devem aparecer em junho, mas isso pode se estender até julho ou agosto de 2022, devido à complexidade de todas as atividades que precisam ser executadas. Se você contar aqui depois, são mais de 200 atividades para colocar o telescópio funcionando da maneira correta. Tudo demora, tudo é complicado, tudo dá problema, mas é certeza que tudo isso vai valer a pena. O dia que a gente vê as primeiras imagens das primeiras estrelas e das primeiras galáxias feitas pelo James Webb, o dia que a gente chegar ali pertinho do início do universo, o dia que a gente detectar com o James Webb as primeiras bioassinaturas em exoplanetas, rapidamente nós vamos esquecer de todo o atraso, de toda a demora, de todos os problemas que o James Webb teve desde que ele foi concebido até o dia dele ser lançado. É por isso que a gente está aqui, para acompanhar toda essa jornada. E você aí que está nos ouvindo, vem com a gente, porque vai ser uma jornada inesquecível. Muito bem, queridos ouvintes. Então, vamos encerrando aqui essa edição especial do Horizonte Eventos em homenagem ao James Webb. Foi falado tudo aqui, coisas assim que você não vê em qualquer lugar, principalmente no começo da história do James Webb. A história do James Webb, ela é muito conturbada, então aquele lance de você ter tudo isso já tinha sido anunciado, tudo isso já tinha sido, né, o pessoal já tinha ido atrás. Uma coisa que eu não falei, né, que junto com o James Webb, lá atrás, na época em que eles definiram que deveria ter um outro grande telescópio, foi definido também ter um grande telescópio na Lua. E ninguém nunca mais falou desse telescópio na Lua. Se você pega o documento da NASA na época onde nasceu o James Webb, não está só o James Webb, está o James Webb e o telescópio na Lua. É que o telescópio na Lua depois ninguém mais falou dele. E o James Webb veio mudando a sua configuração, o seu tipo, o seu jeito, até chegar no que a gente conhece e até chegar no que a gente vai hoje. Outra coisa também que é pouquíssimo falada é esse lance desses 6 meses de comissionamento. O que vai ser feito em cada etapa? Qual que é a sequência de tudo isso? E aqui no Horizonte Eventos você está vendo isso em primeiríssima mão, porque eu sinceramente não vi ninguém falar disso, tá? Mas é uma coisa muito importante porque todo mundo pergunta quando que o James Webb vai começar a funcionar. Então aqui está explicado ponto a ponto, tempo a tempo, o que vai acontecer com o James Webb no começo da sua jornada. Depois, a vida segue, entram os trabalhos, vários trabalhos já foram, né, definidos. Existem grupos de pesquisa em cada uma das áreas que o James Webb vai atuar, e esses grupos já fizeram a seleção dos primeiros trabalhos que serão usados, dos primeiros dados que vão ser adquiridos, ou seja, tudo isso já existe também. Então, aí depois o James Webb vai seguir a sua história. É uma história muito interessante, é uma história aí recheada por momentos críticos, momentos de tensão, drama, tudo que uma boa novela realmente precisa. Por isso que a gente até brinca que a história do James Webb nada mais é do que uma novela mexicana, porque é cheio de altos e baixos, problemas, decepções, alegrias. E agora nós estamos muito perto de uma delas. Então, se você está ouvindo esse programa aqui antes do sábado, eu vou soltar ele para você ouvir antes do sábado. Eu espero que você ouça. Venha acompanhar lá no Space Today, a partir das 6 horas da manhã, o lançamento do James Webb. Se você está ouvindo isso aqui depois, em 2030, por exemplo, esquece a parte que eu falei, porque tudo isso já aconteceu. Se brincar, você aí do futuro, que está ouvindo isso em 2030, nós já temos aí grandes descobertas feitas pelo James Webb. Combinado? Mas vem acompanhar com a gente sábado, dia 25. Por enquanto está assim programado. Pode acontecer qualquer coisa? Pode. Com o James Webb a gente não pode. Nunca as palavras confirmado e James Webb podem estar na mesma frase. Se isso acontecer, gera-se uma grande maldição. Então, brincadeira, tá, pessoal? Mas então, até o momento está confirmado para o dia 25, às 9h20 da manhã, hora de Brasília, e você acompanha tudo no Space Today TV. Estarei lá em live a partir das 6 horas da manhã. Lembrando, se você está no futuro, desconsidere essa parte. Então é isso. O hype é muito grande, são muitos anos, é muita grana investida, por isso que tem toda essa história complexa, complicada. Espero que eu tenha conseguido resumir aqui da melhor forma possível para todos vocês. Então deixem aí o comentário de vocês, é muito importante para a gente continuar aqui no podcast. Então deixem aí nos comentários o que vocês, né, acham, o que vocês acharam do podcast desse jeito aqui, com relação ao James Webb. Eu gosto muito do Horizonte Eventos, quero ver, eu quero voltar, eu tenho pautas prontas aqui e tudo mais, mas está apertado, né, e por isso que ele está ficando um pouco de lado, mas ainda bem que eu consegui vir aqui gravar esse episódio para vocês. Como eu falo, podcast nesse estilo aqui não tem joinha, então o que vale é o boca a boca. Então você vai, passa para o seu amigo, passa no grupo da família, assim que você receber, passa no grupo da família, fala aí, ó, você quer conhecer um pouquinho do James Webb? Ouve aqui, e é assim no boca a boca que a gente vai conseguindo crescer, beleza? Então quero agradecer a todos vocês pela paciência, por todo esse tempo que eu fiquei fora aqui do Horizonte Eventos. Eu espero de coração voltar com ele com uma frequência maior, com uma frequência certa, porque é muito legal. E é uma mídia, assim, muito interessante para a gente interagir com vocês. Então, Muito obrigado pela paciência, desculpa aí por essa demora. Obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho e por ter dado a chance aí de espalhar um pouco da voz da ciência para todos vocês. Ad astra et ultra.